Incremento na economia, retomada, feriado como carnaval, feriado importante, especialmente em termos de turismo, pode ou não alavancar? A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo estimou o crescimento de 5,3% nas vendas no varejo ampliado, isso em 2020, né? Agora, será que o carnaval pode ajudar nesse incremento? Eu vou conversar com a professora Mariana Aldrig. Ela é do curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACHE-USP. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os meus colegas que estão nos ouvindo. É muito legal poder falar do carnaval como um momento de aquecimento da economia, não é mesmo?
É verdade, professora. Quais são as previsões? Nós temos o setor de comércio, o setor de serviços e o turismo, não é? Que, né, é sempre uma grande oportunidade. Mas a gente tem visto as pessoas com menos renda, segurando, né, gastos. Ainda você tem um desemprego importante. Vários setores sentiram esse impacto no ano passado. Qual é a perspectiva neste momento?
Pois é, a gente tem feito uma série de tentativas de encontrar um indicador que mostre como é que vai o turismo brasileiro, porque a maioria dos dados que nos revelariam isso estão embutidos em projeções de outros setores, como você mesmo colocou, o comércio em geral e alguma parte de serviços. Uhum. O que a gente conseguiu para o carnaval é entender um pouco mais a movimentação econômica e tentar tirar disso uma porcentagem que seria de turistas. Então, para esse ano, o Carnaval de São Paulo e o Carnaval de Salvador provavelmente vão ser os dois que representarão mais movimentação econômica, mas isso não quer dizer necessariamente a entrada de um dinheiro novo na economia dessas duas cidades e seus respectivos estados. Por quê? Porque não necessariamente terão muitos turistas. Salvador provavelmente terá bem mais turistas que o Rio e São Paulo. Uhum. São Paulo, o ano passado, teve cerca de 6% de turistas internacionais e um máximo de 20% de turistas brasileiros. E para esse ano a gente não vê muita perspectiva de aumento. Talvez o aumento esteja aí nos turistas domésticos, mas não deve passar de 25%. Então, o que a gente vê? Quando, especialmente falando de São Paulo, que é a nossa área de estudo mais próxima, o morador de São Paulo, ele, ao alterar o seu plano de viagem, ou seja, ele não vai viajar no carnaval, ele projeta essa viagem para mais para frente no ano, lembrando que é um ano com 9 feriados. Mas uma parte do orçamento que ele iria dedicar a essa viagem vai ser gasto aqui em setores que usualmente ele não gastaria. Então, o que a gente vai perceber, o que é muito claro para todo mundo que sai para curtir o carnaval? É, aumento nos gastos com alimentação, especialmente bebidas, aumento no gasto com transporte, e aí entra o gasto com os itens que compõem as fantasias dos blocos, especialmente. Então, esses três itens foram os que mais nos chamaram a atenção na comparação dos últimos 2 anos. E a gente está prevendo pelo menos 6% de crescimento no gasto com esses itens. E quase 20% a mais de gastos de maneira geral em relação ao ano passado.
Então, seria... por favor, eu gostaria que a senhora repetisse. Então, é o quê? É bebida, comida e gastos, assim, com comprinhas de carnaval, né? Para poder desfilar.
Bebida e comida, principalmente. Bebida e comida, a gente estima 60% do orçamento de quem vai gastar alguma coisa no Carnaval de São Paulo. Uhum. Pelo menos 15% a gente colocou aí no que é fantasia, mas também glitter, adereços de maneira geral, né? Maquiagem, enfim. E os 25% restantes com transporte, seja ele transporte por aplicativo, táxi ou mesmo transporte público.
Isso são... mesmo sem viajar, né? Sem viajar, mesmo assim vai ter um incrementozinho, um gasto maior.
É isso, exato. Ou seja, um dinheiro que originalmente, vamos pensar, estaria dedicado a compras de alimentos em supermercado ou provavelmente gastos de lazer em cinema ou sair para jantar, muda essa dinâmica nessas 2 últimas semanas do mês para que esse gasto seja feito no carnaval. O que a gente tem só como um ponto vermelhinho de alerta para prestarmos atenção depois do encerramento do acesso? O carnaval esse ano não chegou a março, né? Então a gente não tem o terceiro pagamento do ano para oxigenar as despesas. É, isso pode dar uma retraída, mas de novo, tivemos o problema no Rio de Janeiro, especialmente a questão da água, até mais do que a violência, impedindo ou limitando a atração de turistas para lá. E é nisso que a gente está considerando que ficam mais pessoas do estado de São Paulo na capital.
Agora, aqueles lugares tradicionais do carnaval, Recife, Salvador, esse será que terá o mesmo movimento de anos com toda essa, né, infraestrutura? Será que vai ter a mesma dos anos anteriores? Pode também sofrer algum tipo aí de consequência, né?
O que a gente percebe é essa consolidação do movimento doméstico. O turismo internacional do Brasil não cresceu, não teve nenhum elemento novo para dizer assim, nossa, como tem mais turistas internacionais chegando. Então, claro, vai ter muita gente visitando Salvador, provavelmente Recife e Olinda também. É provável que os números do Rio se mantenham similares aos do ano passado. Mas a gente sempre esquece de pensar no efeito da atração doméstica, ou seja, pessoas que estão a 150, 200, às vezes 300 quilômetros e que agora estão chegando na economia. Então, pensa num grupo de jovens bem consistente, entre 18 e 20 anos, que talvez consigam sua independência, especialmente a autorização dos pais para poder participar da festa. Então, também é um valor novo. Teve muita ação publicitária no Carnaval de Salvador, convidando pessoas para aproveitar. Então, eu acredito, sim, no aumento também nessa proporção. Então, a gente vai ter aí de 6% a 10% de mais pessoas com pelo menos 20% de mais gastos no total.
Muito bem. Quer dizer, brasileiro dando um jeitinho, mesmo que não viajando, dando um jeitinho, carnaval de ruas, blocos nas ruas, esse carnaval, não é, que cresceu, vem crescendo assustadoramente nos últimos anos nas capitais, nas grandes capitais. Brasileiro dá um jeitinho de gastar, né? Mesmo que seja com menos glitter, menos confete, sem viajar, mas de alguma maneira ele tenta se divertir. Agora, aproveita a oportunidade que estamos falando deste feriado, mais uma questão, professora. A senhora já tocou no ponto rapidamente, que são muitos feriados este ano, com possibilidades de emenda, né? Como a gente costuma dizer. Ou na quinta, ou na terça, aí você pega emenda. Isso deve prejudicar esses setores, né, que dependem, obviamente, ou facilitar, eu não sei exatamente, e prejudicar outras áreas?
Então, houve um estudo recente pela própria Federação do Comércio em que o setor produtivo tradicional, indústria e comércio de rua, perderia algum movimento, mas na proporção seria o equivalente a perder apenas 2 dias de trabalho do ano inteiro, considerando os 9 feriados acumulados. O que os feriados implicam para o turismo tradicional? Uma diluição, então eu vou ter mais pessoas viajando para outros destinos e menos concentração nos destinos e épocas tradicionais. Então podemos perceber um pouco menos de pressão nos preços e mais ofertas de destinos mais próximos. Ou seja, uma possibilidade quase que ideal de famílias e grupos conseguirem organizar suas férias dentro de orçamento e época, que antes talvez não fosse tão fácil. Lembrando que em 2019, por exemplo, a gente teve 2 feriados grandes, então muito trânsito, preços mais elevados, né? Então, essa perspectiva para quem está olhando especificamente para o turismo, ela é muito positiva. Sou obrigada a pontuar, 9 feriados é muito para a economia brasileira, porque a gente sabe que a gente precisa de um pouco mais de ritmo. Mas de 4 a 5 feriados longos no ano seriam o ideal para a gente ter uma atividade turística consistente e não tão flutuante, né? Da mesma forma que eu sou das poucas pessoas que vota pelo carnaval em data fixa, porque se ele fosse sempre numa data fixa, a gente teria muito mais turistas internacionais aqui, dada a previsibilidade, né? Isso ia ajudar nas promoções internacionais.
Olha, que excelente ideia, professora.
Não é?
É, inclusive também, porque a gente sabe que o país começa a funcionar todo vapor, muita gente já começou a trabalhar, é óbvio. Mas começa todo vapor o país, né? Pós-carnaval, né?
Sim, sim.
Então, se você fixasse ali na metade de fevereiro, sempre segunda, né? Segunda, terça de fevereiro, como terça de carnaval, eu não sei lá. Todo mundo poderia se planejar melhor.
Pois é. Claro que aí a gente tem que ter uma discussão muito profunda, porque apesar da festa, ele tem, né, a sua relação com feriados religiosos, tem uma série de outros aspectos que aí eu não vou me atrever a entrar, porque temos pesquisadores muito mais competentes trabalhando, mas claro, sendo bastante egoísta do ponto de vista, né, da economia, da promoção internacional, isso seria muito bom. E só para fazer um adicional, né, a gente não pode esquecer, em relação ainda ao começo da nossa conversa sobre os gastos e a forma como as pessoas se comportam no carnaval, este ano é um carnaval muito determinado pelo comportamento das mídias sociais. Então, o que celebridades e a imprensa em geral divulgarem como sendo o interessante de ser feito, é o que vai ser feito. E o carnaval de São Paulo, particularmente, chegou onde chegou graças a esses dois grandes eixos, as mídias sociais e as mídias tradicionais.
É, tá bombando o bloco, né? Uhum. Eu tô ali no coração, tô na Vila Madalena.
Olha que delícia.
É uma delícia por um lado, mas tem que ter muita paciência de outro. Porque professora muda completamente a lógica na semana que antecede, na própria semana do carnaval e ainda na semana seguinte. Porque aí depois, no sábado pós-carnaval, tem também o desfile das campeãs e tem... Né? No bairro, ali no entorno, também, né? Desfiles. Enfim, é bom para o comércio, é bom para o turismo e nós moradores que tenhamos paciência. Essa é
a questão. A gente precisa pensar um programa de intercâmbio dentro de São Paulo. Os foliões mudam para Vila Madalena e o pessoal mais tranquilo vai para bairros mais afastados para descansar, né?
Seria uma opção. Muita gente sai e volta depois do carnaval. Muito bem, vamos acompanhar, né? E claro, que aguardando, esperando que ou agora, com esse incremento de um importante feriado, ou pós-carnaval, o Brasil retome o crescimento, a economia, o emprego, pelo amor de Deus, né?
Sim.
Que
sim.
Já é temos hora, que, né?
Temos que confiar que haverá pelo menos alguma ideia interessante para os próximos dias e para retomar especialmente a esperança do brasileiro, né?
É isso aí, sem emprego a gente não faz nada. Professora Mariana Aldrigue, do curso de Lazer e Turismo da IACHE, Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP, mais uma vez contribuindo aqui no jornal. Muito obrigada, professora. Um excelente carnaval, né?
Obrigada, Roxane. Um abraço para todo mundo da Rádio USP e vamos nos divertir.